Pois é, nós vamos agora conversar com a doutora Fernanda Lopes, representante auxiliar do Fundo de População da ONU no Brasil, sobre a importância das meninas de 10 anos para o alcance das metas globais de desenvolvimento. Ou seja, investir em meninas de 10 anos de idade pode contribuir para um dividendo demográfico significativo e um progresso substancial para as economias nacionais. Sobre esse relatório do Fundo de População da ONU, destacando este investimento sobre as meninas de 10 anos de idade. Por quê, doutora Fernanda?
Primeiro, esse relatório sobre a situação da população mundial de 2016, que tem o título 10, como o nosso futuro depende das meninas na idade decisiva. No mundo, nós temos 60 milhões de meninas nessa idade. Quando elas alcançam 10 anos e entram na puberdade, enquanto que em alguns países elas têm todas as chances e oportunidades para definir o futuro, para se manter na escola, aprender, para entrar no mercado de trabalho com maior qualificação, em outros países, as normas sociais definem essas meninas como já não donas do seu futuro. Então, elas podem passar a partir dessa idade a ser comercializadas, a ter os seus direitos violados, a submetidas ao casamento infantil, a toda sorte de violência, exploração, trabalho infantil. Então, o UNPA chama a atenção de que esse potencial demográfico, né, de mais de 60 milhões de meninas de 10 anos no mundo e no Brasil são cerca de 2 milhões, se nós investimos corretamente nessas meninas, se os investimentos forem corretos e estratégicos, elas poderão alcançar o seu pleno potencial. E esses investimentos, eles precisam ser prioritariamente na área de educação. Então, manter as meninas por mais tempo na escola e, sobretudo, garantir que elas estudem até o ensino médio, o ensino secundário, é uma garantia de que elas estão engajadas em relações afetivas sexuais mais tarde, que poderão obter maior qualificação. E nós sabemos que na economia global, nas economias locais, são premiadas as competências adquiridas a partir do ensino médio, né? Seja ele profissional ou o clássico. Quando essas meninas têm a oportunidade de seguir estudando, a tendência é que elas já ingressem no mercado de trabalho com um salário maior que a média do seu país. Também é estimado que elas tenham aumentos gradativos e periódicos, que elas se casem mais tarde, tenham filhos mais tarde e fiquem menos tempo fora do mercado de trabalho para cuidar dos seus filhos.
Sei.
Diferente daquela que não tem essa oportunidade.
Entendi. Agora, é importante, né, conhecer o conteúdo deste relatório. Ele já está disponibilizado no idioma português para quem estiver interessado em conhecer o conteúdo, doutora Fernanda?
Ele está, sim, disponível no site do UNPA, www.unspa.org.br. E ali vai ser possível essas informações. Eu queria fazer um destaque aqui de que quando nós falamos dos investimentos em educação, mas também é preciso falar dos investimentos em saúde, né? No mundo inteiro, são muitas meninas que estão submetidas dessa idade ao casamento infantil. São mais de 5 mil meninas. Aqui na nossa da América Latina e do Caribe, são cerca de 19% junto das adolescentes que já estão casadas em união estável. E no Brasil, de acordo com o censo de 2010, são cerca de 90 mil meninas e meninos de 10 a 14 anos que estão em união estável. E na faixa etária de 15 a 17 anos, aqui no Brasil, esse número chega a ser próximo de 600 mil.
Entendi.
Bom, essas pessoas que estão envolvidas em união estável com essa idade, elas estão muito mais vulneráveis a problemas relacionados à saúde sexual e reprodutiva, para além da gravidez na adolescência, interrupções inseguras de gravidez que podem levar a aumentar em muito o risco de morte materna, infecções de transmissão sexual, incluindo o HIV, situações de violência de gênero, de assédio, de estupro. Então, é preciso investir muito nos serviços de saúde que estejam preparados para acolher e para atender essas meninas com respeito, com privacidade, com sigilo, porque pouco fala, né, sobre os direitos das adolescentes a acessarem o serviço de saúde.
Entendi.
Pouca gente sabe que, mesmo que elas não estejam com um responsável, elas podem e devem ser atendidas nos serviços de saúde da Rede SUS.
Isso.
E receberem informações que as ajudem a se proteger de situações que elas não desejam viver ou que não planejam viver.
Puxa.
Nessa idade. Por exemplo, a gravidez na adolescência ou alguma infecção sexualmente transmissível.
Entendi. Bom, realmente o assunto é importante, é interessante, e a senhora já citou o endereço do site, né, para as pessoas, caso estejam interessadas em aprofundar no conteúdo, é só buscar. E agradecemos muito a senhora pela atenção, doutora Fernanda.